Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Quero me pedir desculpas por toda vez que me culpei quando não era minha culpa. De Ian de Albuquerque é um livro de não-ficção em tom de autoajuda literária, construído a partir de textos breves, reflexais e poesia. A obra convida o leitor a observar com honestidade os momentos em que assumiu responsabilidades que não eram suas, carregando culpas indevidas que minam a autoestima e confundem limites afetivos. Com linguagem direta e acolhedora, o autor trabalha a ideia de que amadurecer também envolve reconhecer o que nos feriu, nomear o que foi injusto e aprender a se perdoar. Uma metáfora recorrente é a tartaruguinha, imagem que sugere a travessia por fases da vida, com peso, bagagem e persistência, sem romantizar a dor. Em vez de propor um método rígido, o livro opera como um espaço de pausa e reorganizar o emocional, ajudando o leitor a ressignificar experiências. Recuperar a própria essência e seguir adiante com mais gentileza consigo mesmo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, culpa indevida e o hábito de se responsabilizar por tudo. O núcleo emocional do livro está na culpa que se instala onde não deveria quando a pessoa assume o peso do que o outro fez, do que a relação não sustentou ou do que o mundo exigiu além do possível. Ao tratar dessa culpa indevida, Ian de Albuquerque direciona o olhar para padrões comuns. Como pedir desculpas para evitar conflito, aceitar menos do que se merece para não perder alguém, ou se punir por não ter conseguido salvar situações que não dependiam só de si. A reflexão ajuda a diferenciar responsabilidade de autopunição. Responsabilidade implica reconhecer escolhas reis e suas consequências. Autopunição é transformar qualquer desconforto em prova de falha pessoal. Nesse sentido, os textos funcionam como espelhos curtos que o leitor pode ler no próprio tempo, retomando memórias e percebendo onde começou a se acusar por coisas que ele nem o controlava. A proposta não é negar erros pessoais, e sim retirar do colo aquilo que pertence a outras pessoas, ao acaso ou a contextos injustos. Ao aliviar a culpa deslocada, o livro abre espaço para uma autoestima menos defensiva e para relações com limites mais claros. Em segundo lugar, auto-perdão como prática de cuidado e reconstrução. Pedir desculpas a si mesmo é apresentado como gesto central de cura. A ideia não se reduz a repetir frases positivas, mas a reconhecer que houve momentos em que a própria pessoa se abandonou, se diminuiu ao ser trato com dureza para suportar expectativas externas. O livro trabalha ao auto-perdão como um processo admitir o que doeu, aceitar que nem sempre havia recursos emocionais para agir melhor e permitir-se recomeçar sem carregar vergonha como identidade. Há também um ponto importante de equilíbrio. O auto-perdão não é apagar o passado nem justificar tudo, e sim colocar o passado no lugar correto como experiência e aprendizagem. Não como sentença. Em textos curtos e sensíveis, a obra acolhe a ambivalência de quem era e de quem também foi ferido, reforçando que amadurecer envolve assumir a parte que é sua e soltar o que não é. Ao longo da leitura, o leitor é incentivado a se tratar com a mesma humanidade que costuma oferecer a quem ama. Esse reposicionamento é um tipo de cuidado que não depende de aprovação externa e pode reduzir a repetição de escolhas feitas por carência, medo ou culpa. Em terceiro lugar, a metáfora da tartaruguinha e as fases da vida. A tartaruguinha aparece como símbolo da travessia, um ser que carrega a própria casa, avança devagar, mas segue. No livro, essa imagem representa tanto a bagagem emocional quanto o ciclo de fases da vida, com seus recomeços, erros, decepções e escolhas que depois parecem equivocadas. A metáfora é eficaz porque traduz uma sensação frequente em quem vive sob culpa de caminhar com peso nas costas, como se tudo fosse responsabilidade pessoal. Ao mesmo tempo, a tartaruguinha sugere persistência e continuidade, um convite para não desistir de si. A leitura, então, oferece uma perspectiva menos imediatista algumas curas, não acontecem de uma vez e algumas respostas só surgem quando a pessoa aprende a atravessar o tempo sem se agredir. Em vez de prometer transformação rápida, o livro reforça a dignidade de continuar, mesmo com fragilidade, e de aceitar que a vida muda de ritmo, de cenário e de necessidades. Essa metáfora também organiza o tom do texto acolhedor, paciente, voltado a quem precisa respirar antes de tomar decis, e a quem quer seguir em frente sem negar o que viveu. Em quarto lugar, limites, valor próprio e o risco de se contentar com menos. Um tema recorrente há o valor próprio como referência para escolhas afetivas e para a forma de se posicionar no mundo. O livro aborda a armadilha de se acostumar com pouco migalhas de afeto, relações instáveis, promessas vazias, presença parcial. Quando algo vai por muito tempo nesse padrão, pode confundir sobrevivência com merecimento, aceitando o sítio assis, que fere a essência e coroa a autoestima. Ian D. Albuquerque direciona a reflexão para a necessidade de respeitar a própria natureza e reconhecer limites. Especialmente quando a culpa empurra a pessoa para o papel de quem sempre cede, sempre compreende e sempre se responsabiliza. Ao insistir na ideia de não se contentar com menos do que se merece, a obra não propõe superioridade à exigência irreal, mas dignidade o direito de não negociar o próprio bem-estar para caber em relações que exigem autoapagamento. Esse ponto conversa diretamente com o auto-perdão, porque estabelecer limites frequentemente implica reconhecer o passado sem se punir por ter permanecido onde não fazia bem. Assim, o livro sugere que amor próprio não é discurso, é prática cotidiana de escolha, inclusive a escolha de ir embora do que adoece. Por último, o formato em textos breves como experiência de leitura emocional. A obra é composta por textos reflexivos e poemas. E esse formato influencia o modo como a mensagem chega ao leitor. Em vez de capítulos longos e argumental teórica, o livro trabalha por impacto e identificação, permitindo leituras fragmentadas, em momentos específicos de vulnerabilidade, cansaço ao recomeço. Esse tipo de estrutura é comum na literatura contemporânea de cura emocional. O leitor não precisa seguir linearmente, pode abrir uma página e encontrar uma ideia que nomeie algo que estava confuso. As avaliações de leitores frequentemente descrevem a sensação de acolhimento como se o texto fosse um abraço, o que combina com o estilo direto e sensível atribuído ao autor. Ao mesmo tempo, esse formato pode gerar a percepção de repetição para alguns, já que diferentes textos retornam ao mesmo eixo temático, reafirmando mensagens semelhantes com variações de linguagem e intensidade. Ainda assim, a repetição pode ser funcional para quem está em processo, porque reforça a aprendizagem emocional soltar culpa indevida, reconhecer limites, pedir desculpas a si, continuar apesar dos tropeços. O resultado é um livro menos voltado a fornecer respostas prontas e mais dedicado a acompanhar o leitor enquanto ele reorganiza sentimentos e reconstrói sentido. Em conclusão, quero me pedir desculpas por toda vez que me culpe quando não era minha culpa. Dou indicado para leitores que buscam autoconhecimento ou uma leitura de acolhimento. Especialmente em fases de término, luto emocional, exaustão afetiva ou reconstrução da autoestima. Também pode tocar quem tem tendência a se responsabilizar por tudo, a pedir desculpas automaticamente e a confundir amor com esforço unilateral. O principal benefício prático do livro é oferecer linguagem para experiências internas difíceis de nomear, ajudando o leitor a distinguir o que foi escolha própria do que foi peso colocado por outras pessoas ou por circunstâncias. Isso favorece limites mais claros e um senso de valor próprio menos dependente de validação externa. Intelectualmente, a obra se destaca menos por teoria e mais por forma textos curtos e poéticos, que funcionam como poças de reflexão, com leitura no próprio ritmo. Em comparação com livros tradicionais de autoajuda, ele se posiciona mais perto da literatura de sentimentos, na qual o objetivo não é ensinar um método, e sim criar reconhecimento e companhia emocional, A metáfora da tartaruguinha reforça essa proposta a continuar, com bagagem e gentileza, sem transformar dor em culpa. Para quem se identifica com esse tom, a leitura pode ser um ponto de virada na maneira de se tratar e de se escolher. Se você quiser apoiar Ian de Albuquerque, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!